Meu caro companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, meus companheiros ministros presentes a esse evento, ex-ministro Valdir Pires, meu caro Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, desembargador Benito Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, senadores João Durval e César Borges, deputados estaduais, companheiros deputados federais e deputadas, eu não sei se estão todos aqui, mas deputados federais, companheira Alice Portugal, Antônia Magalhães, Colbert Martins, Daniel Almeida, João Bacelar, João Leão, José Carlos Araújo, José Rocha, José Bandeira, José Maria Oliveira, Litz da Mata, Luiz Bassuma, Mário Negro Monte, Nelson Pellegrino, Sérgio Carneiro, Odorico Pinto, Zezé Ribeiro. Não tem nenhuma votação importante lá no Congresso Nacional, não? Amanhã. Meus companheiros prefeitos, vereadores aqui presentes, meu querido companheiro João Henrique, prefeito de Salvador, meu caro amigo e companheiro Armando Monteiro, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, meu caro general Paulo Camatsu, diretor de obra de cooperação do Exército, meu caro Jorge Lins Freire, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, meu caro José Manuel de Aguiar Martins, diretor-geral do Senai Nacional, meu caro Gustavo Leal Salles, filho diretor do Senai da Bahia, meu companheiro Pagoso Denit, meus amigos, minhas amigas, queridos alunos e alunas do Senai Cimatec Bahia. Primeiro, Armando, você já sabe disso. Creio que o presidente da Federação das Indústrias da Bahia também. Creio que os responsáveis pelo SESI e pelo SENAI também. A importância que eu dou à formação profissional. Não há nada mais sagrado para uma mãe ou um pai do que ver o seu filho se formar. Eu digo sempre que a um pai e a uma mãe, o que menos interessa deixar para o filho é um conjunto de bens materiais. Todos nós já somos felizes quando podemos deixar para os nossos filhos uma formação profissional, se possível, um diploma de doutor na universidade. Mas muitas vezes um curso profissional garante muito mais a um adolescente a oportunidade concreta de um posto de trabalho do que um curso universitário, dependendo no que o jovem se formou. E você vira a cara da menina que me deu aqui a placa. A cara dessa menina, o sorriso dela, a expectativa de vida que ela construiu em torno da possibilidade que ela está tendo de se formar aqui, é algo que não tem preço. É algo que possivelmente ela será eternamente agradecida, como eu sou, o dia que a minha mãe me pega pelo braço em 1960 e me leva numa caminhada de 8 quilômetros para me inscrever no Senai. E eu digo em todo santo lugar de que foi exatamente a oportunidade que eu tive de estudar no Senai que me abriu a cidadania para uma profissão, por conta disso para um emprego melhor, por conta disso para outros passos até chegar à presidência da República. Obviamente que o Senai não prepara para isso. O Senai apenas abriu a possibilidade de que eu tivesse acesso a outros lugares que me permitiram chegar aqui. Mas eu fico gratificado, porque eu vivi, Armando, a grande crise do desemprego de 1965. Vocês são todos jovens, não lembram. Mas em 65 houve uma crise profunda de desemprego nesse país. Eu fiquei 1 ano e 2 meses desempregado, Armando. Eu era recém-formado do Senai. E quando a gente é recém-formado, a gente não tem a credibilidade que a gente tem depois de 7, 8, 9, 10 anos de profissão. E eu lembro quanta gente desempregada e lembro a diferença de procurar emprego com uma carteira com profissão e de uma carteira sem profissão. Todo mundo aqui, quem não procurou emprego ainda, vai saber o seguinte. Quando a gente tem uma profissão, que a gente chega numa empresa, mesmo que não tenha vaga, ela vai anotar o nome da gente e vai fazer uma ficha. Porque na hora que começa a crescer, certamente ela vai atrás de um profissional competente. Mas se você não tem profissão, é simplesmente um não que você recebe na cara. E passado tantos anos, desde que me formei no Senai, foi em 1963, já fazem, portanto, 43 anos que eu me formei no Senai, eu fico mais feliz ainda de perceber que a inovação tecnológica chegou na nossa cabeça, na cabeça do presidente da República, na cabeça do presidente da Confederação Nacional da Indústria, na cabeça dos nossos ministros, na cabeça dos empresários, para compreender que o Senai do século XXI tem que ser realmente um Senai capaz de atender a revolução tecnológica que está acontecendo no mundo e preparar os nossos jovens para as indústrias cada vez mais modernas e mais atualizadas. Eu saio daqui com a sensação de que não há dinheiro que pague a esperança estampada na cara desses meninos e dessas meninas que eu tive a oportunidade de visitar aí. Portanto, meu caro Armando, todo o sistema Senai, o sistema SESI, estejam certos que contarão com o governo naquilo que estiver ao nosso alcance para que a gente possa fazer mais escolas, formar mais bons profissionais, porque é isso que vai fazer o Brasil se transformar numa grande nação no século XXI. Esse é o caminho, e se nós perdemos durante muito tempo a chance de fazer o que estamos fazendo agora, nós agora temos que correr muito mais. Eu diria, muitas vezes, correr atrás do prejuízo para que a gente possa atender a um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil, combinado com um novo ciclo de crescimento, que todos nós iremos trabalhar para que seja duradouro, e eu diria que dure aí 2, 3 décadas para que a gente possa recuperar as 2 décadas e meia perdidas que nós tivemos de 1980 até outro dia. Dito isso, eu queria dizer aos companheiros aqui que nesses últimos 15 dias eu tenho tido motivo para acreditar ainda mais no nosso país. Primeiro porque o meu ministro de Ciência e Tecnologia, junto do Conselho Nacional que discute ciência e tecnologia, me apresentou a proposta de ciência e tecnologia para o Brasil até 2010. Até 2010, serão investidos 41 bilhões de reais na área de ciência e tecnologia para que a gente dê um salto de qualidade de forma extraordinária e na construção de uma parceria com as empresas brasileiras, que até então era difícil. Porque houve um tempo que os nossos cientistas não gostavam dessa combinação ciência-empresas. Houve um tempo em que nosso pessoal se contentava em produzir as suas teses acadêmicas e ficar na gaveta para estudo. Não transformar aquilo num produto que pudesse gerar riqueza, consequentemente mais investimento. Graças a Deus, há uma evolução e todos estão compreendendo que esse é o caminho que o Brasil tem que trilhar e se não trilhar, nós jogaremos outra vez mais uma oportunidade do Brasil se desenvolver. A outra informação importante ainda no campo da educação é que nós estamos fazendo votações em todos os conselhos universitários e nós estamos discutindo a elevação do número de alunos por professores de 12, que é hoje no Brasil, para 18 alunos por professor. Se nós concretizarmos isso, nós estaremos nos próximos 4 anos colocando 1 milhão e 28 mil alunos a mais nas universidades públicas federais brasileiras, fazendo com que a gente possa combinar essa formação universitária com a nossa formação técnica profissional e recuperar o tempo perdido de décadas também que não se investiu corretamente na educação. Meu caro Geraldo, queria dizer, meu caro, já que você veio de Itabuna para Salvador, dizer o seguinte. Quando nós, em 2010, estivermos fazendo a última prestação de contas para esse país, nós vamos estar entregando ao país 10 universidades federais novas, vamos estar entregando ao país 214 escolas técnicas profissionais espalhadas por todo o território nacional e estaremos entregando ao país 48 novas extensões universitárias, levando as universidades para o interior do nosso país. Isso tudo, somado aos números que aqui a CNI mostrou, somado ao programa ProJovem, chamado a todos os programas que nós estamos lançando para em 2010 atendermos até 4 milhões e meio, chamado aos programas que muitas empresas estão fazendo porque sabem que ela também precisa formar a sua própria mão de obra, eu acho que nós poderemos, em pouco tempo, recuperar o atraso a que nós fomos submetidos. O Armando sabe que cada vez que eu vejo um gráfico, viu, governador, cada vez que eu vejo um gráfico e diz que a capacidade instalada está se esgotando, eu começo a ficar preocupado. Porque a hora que a capacidade instalada está atingindo o seu nível mais superior, significa que urgentemente nós precisamos convencer as empresas brasileiras a fazerem mais investimentos. Porque a etapa de uma empresa fazer um novo investimento é o seguinte. Primeiro a economia começa a crescer. O empresário começa a vender um pouco mais. Nesse momento, o empresário ainda não tem coragem de construir um galpão a mais, porque ele não sabe se vai ser duradouro. Então, o primeiro passo dele é contratar umas horas extras, ou 2 horas a mais por dia, ou quem sabe trabalhar um sábado até meio-dia. Aí, se aquilo vai se consolidando, e a economia continua crescendo, o empresário está vendo a sua demanda crescer cada vez mais, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um terceiro turno. Se isso se consolida, aí sim vem uma nova planta, um novo projeto, novas máquinas. Eu fui sexta-feira junto com o Sérgio Rezende na Petrobras, no centro de pesquisa da Petrobras. Está acontecendo uma coisa que está me deixando preocupado. É que os fornecedores da Petrobras estão demorando 470 dias para entregar as encomendas que antes entregavam em 270 dias. Por quê? Porque as empresas de petróleo estão crescendo muito no mundo, a demanda é muito grande, não há capacidade instalada para atender a demanda nem da Petrobras e nem de outras empresas do mundo, e nós, Armando, vamos ter que construir muito discurso. O BNDES estará à disposição para a gente construir linhas de financiamento, porque agora chegou a hora dessas empresas voltarem a crescer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos algumas regiões do país que está faltando cimento. Está faltando cimento, que é uma matéria-prima que desde 1980 até outro dia, nós tínhamos várias empresas que tinham desativado fornos inteiros, porque há 26 anos não crescia a indústria da construção civil nesse país. Pois bem, agora está faltando cimento, agora está faltando vergalhão, agora já está faltando engenheiros em algumas regiões, já está faltando pedreiro, já está faltando gente para colocar azulejo. Ora, a gente poderia dizer que é uma falta boa. Não é. É melhor do que quando está faltando vaga para essas pessoas trabalhar. É melhor. Mas é ruim. Porque se a gente não tomar a atitude seguinte, que é a de criar política de incentivo para que essas empresas possam voltar a produzir, até 2010 serão instaladas nesse país mais 12 fábricas de produção de cimento. Mais 12. Porque há muitos anos não se construía nenhuma. Este país, ele só será construído se nós tivermos algumas coisas em mente. Primeiro, é preciso consolidar definitivamente a democracia no nosso país. Segundo, é preciso que a gente continue baixando as taxas de juros. Terceiro, é preciso que a gente tenha cada vez mais linha de crédito para financiamento e que esse crédito esteja disponibilizado com menos tempo, porque muitas vezes a burocracia demora muito que esse crédito. Às vezes um ano, às vezes um ano e meio, às vezes 4 meses, ou seja, depende do tipo de empresa. Mas esse país não pode esperar, porque por vacilação nós já tivemos momentos extraordinários que íamos crescer, de repente nós não crescemos, veio a crise e o país voltou atrás. Nós agora estamos seguros de que não tem volta atrás. Estou lembrado que até outro dia qualquer discursinho do presidente do Banco Central americano criava uma crise aqui. Agora nem a crise deles abala mais a gente. Ou seja, por quê? Porque a economia está sólida. E a economia estando sólida permite que a gente possa discutir os novos passos. Por exemplo, como recuperar a indústria cacaueira na Bahia. Como fazer uma combinação para recuperar um setor extraordinário de uma região extraordinária desse estado que há muito tempo, sabe, vem sobrevivendo às custas de muito antibiótico. Nós estamos construindo um programa para recuperar numa combinação do setor cacaueiro, o setor de seringa e o setor de palmeira africana, o nosso famoso Dendê, para a gente poder inaugurar aqui em Candeias a fábrica de biodiesel que a Petrobras tem que construir aqui e tem que construir em outros estados do Nordeste. E essa política de desenvolvimento do Nordeste tem como objetivo a gente recuperar o atraso a que o Nordeste foi submetido. Vamos ser francos, vocês que são baianos aqui, Wagner, desde... Agora que eu estou lembrado que você é um baiano do Rio de Janeiro. Mas vamos ser francos, o último grande momento de investimento na Bahia foi na década de 70 com o polo petroquímico de Gamaçari. Último grande momento. Outros estados do Nordeste passaram décadas sem que houvesse
um pensamento de recuperar essa região e tornar o Brasil mais justo. O momento é esse. Por isso é que precisa investir muito na educação aqui. Se vocês pegarem os indicadores da formação de doutores, Zezé, você vai perceber que para cada 100 que a gente monta no Sudeste, monta-se um no Nordeste, monta-se um no Norte do país. Então, com esse desnivelamento de oportunidades, a gente não vai a lugar nenhum. E aqui não tem nada contra nenhuma região. Pelo contrário, nós somos a favor de um Brasil mais equânime, mais justo, onde todos tenham a oportunidade de ver esse país crescer de forma uniforme. O que nós vamos fazer aqui para a Bahia nos próximos 3 anos não é apenas porque o Wagner é meu amigo. É porque a Bahia necessita de uma ferrovia. É porque as ferrovias precisam ser recuperadas. Senão o nosso discurso de desenvolvimento, ele não tem credibilidade. Você anuncia o crescimento, mas não anuncia a ferrovia, não anuncia a rodovia, então não vai para frente. Eu queria dizer para vocês, meus companheiros, que o futuro desse país está nas nossas mãos. Se a gente não tiver atitude mesquinha, se a gente não for pequeno, e se a gente pensar, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, sabe, acho que tem hora para a gente ser do partido quando a gente está disputando eleição. Mas tem uma hora que a gente tem que votar, não é apenas porque o meu partido quer que vote, é votar porque aquilo é de interesse do país. Quem perde ou quem ganha com aquilo. Se a gente pensar grande, e se a gente não permitir que a pequenez política tome conta da nossa cabeça em momentos em que a gente acha que pode prejudicar a OAB, este país tem, nesse começo do século XXI, a chance que ele teve quando Getúlio pensou em industrializar esse país. Tem a chance que teve o Juscelino quando pensou no plano de metas. Tem a chance que teve no plano cruzado, tem a chance que teve no plano real, e que não tiveram sequência, por quê? Porque muitas vezes a pequenez política, o pensamento nas próximas eleições, atrapalharam a continuidade de um programa duradouro para este país. Da minha parte, eu quero dizer ao governador da Bahia, Wagner, a Bahia, ela não tem política de relação de favor com o governo federal. A Bahia tem direitos. E por ter direitos, eu acho que tanto os deputados, senadores, como o governador, precisa dioturnamente estar cobrando o governo federal. Porque você sabe que a gente também fica à mercê das pressões lá. Se você não for muito lá, Pernambuco vai. Se você não for muito lá, São Paulo vai. Se você não for muito lá, Minas Gerais vai. Então é preciso estar sempre, sabe, na trilha, fazendo pressão, porque às vezes a gente sai de lá 10 horas da noite com o governador pedindo uma coisa. Se chega um outro às 10h30 e pede, depende do pedido e do projeto. Pois bem, como nós temos a disposição, e o PAC é a demonstração do jeito republicano de governar, ou seja, todos os governadores, independentemente do partido político, todos os prefeitos, independentemente do partido político, todos estão aquinhoiados com uma fatia do dinheiro do PAC. Porque nós pensamos definitivamente que esse é o momento do Brasil. Então, meus parabéns, Wagner. A tua última visita à Brasília, valeu. Chorar um pouquinho, as coisas acontecem. Mas eu queria terminar parabenizando a CNI e essa escola aqui. Olha, eu saio daqui acreditando que nós só não damos certo se formos muito incompetentes. Se a gente imaginar, eu queria até que a nossa menina ficasse de pé e viesse aqui para a gente ver a cara dela. Dá uma olhada nesse sorriso aqui. Se a gente imaginar o que nós colocamos de esperança e expectativa nessa cachola aqui, e se a gente imaginar a alegria que ela está aqui, Armando, nós não temos o direito de não dar certo. Nós temos a obrigação moral e política de fazer do Brasil o grande país do século XXI. Parabéns, Armando, parabéns, Jacques Wagner, e parabéns a todos vocês.